No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
O outono chega hoje às 18 horas e 58 minutos, com previsão de diminuição das chuvas em todo o território nacional. Se El Niño não atrapalhar, teremos bom tempo na nova estação e é claro que a gente quer compartilhar essa expectativa batendo um papo saudável com a nossa amiga jornalista e escritora Sônia Hirsch. Seja muito bem-vinda, querida!
Olá, tudo bem?
Tudo, ainda mais quando estamos na expectativa da chegada de uma nova estação, não é isso, amiga?
O outono geralmente é uma estação mais seca, né? Tanto que a gente até muda a alimentação no outono e ela prenuncia o inverno, né? Uhum. Então é uma estação intermediária entre o calor e o frio, para quem vive nas regiões mais temperadas onde faz frio, né?
Pois é.
Mas vamos ver o que vai acontecer, porque ainda estamos em março, né?
Ah, sim, é pau, é pedra, é o fim do caminho.
Exatamente.
Agora, Sônia, amei o papelucho que você acabou de lançar, que tem justamente essa proposta de bater um papo saudável com todos os seus leitores. E nesse papelucho, você vai à feira orgânica, facilitando com uma lista de tudo que você vai precisar. Agora, nessa lista que você publicou, eu encontrei palavras que não sei o significado. Por exemplo, você fala em cormos. O que é isso, cormos?
Cormo é a definição botânica para inhame e cará.
Opa!
Que não são tubérculos. Você sabe que eu, quando publiquei sobre inhame a primeira vez, eu achava que era um tubérculo. Existe uma coisa a respeito da classificação dos alimentos que é obscura para a maior parte das pessoas e eu tenho me esforçado por esclarecer. E aí, passaram-se os anos, eu estava em Aracaju dando um curso e lá para as tantas. Quando eu botei um inhame no meio dos tubérculos, uma aluna botânica, professora da universidade, disse, não, inhame não é tubérculo, inhame é cormo. Eu também nunca tinha ouvido falar, falei, o que é corno? Não, cormo, com M.
M de Maria.
M de Mara Régia. E isso é muito interessante, porque os inhames têm realmente uma qualidade diferente que faz bem para a gente.
Ah, né?
Os inhames, tanto o inhame cabeludinho pequeno, quanto o cará, no sul, sudeste a gente chama de cará, no nordeste eles vão chamar esse grande de inhame e o pequeno de carazinho, enfim. Os dois são muito bons para a saúde, os dois aumentam a imunidade da gente e funcionam tão bem quanto as batatas.
Opa, ainda mais em tempos de dengue. Você sabe que a minha filha foi surpreendida por uma picada do Aedes aegypti e, de repente, começou a ficar toda pintadinha. E aí, meu Deus do céu, o médico falou, vá para casa e faça do inhame a sua alimentação de todo dia, no café, na janta, no almoço.
Isso é que é médico, porque de fato a única coisa que dá conta dessas febres é o inhame, é o caldinho de inhame, que previne e trata. E mesmo quem teve malária tem que comer inhame, porque o inhame vai limpando, vai deixando a pessoa sem os ataques, ainda que não cure, melhora a vida da pessoa, né?
Uhum. Pois é. Outra coisa que você falou nesse papo mais do que saudável, com a lista com a qual você faz a sua feira orgânica, é do arroz integral ou polido. Qual é a diferença?
O polido é o branco.
Ah, pode ser o arroz
branco. Porque como é que é o negócio? O arroz, ele nasce integral e com casca.
Uhum.
Aí ele é descascado. E depois ele passa por uma máquina que vai raspando, vai polindo ele. Então sobra o farelo, que é a parte mais nutritiva, na verdade, que tem mais minerais e vitaminas, que é dado para os porcos, para os bois, né? Que vai junto com a ração. Você pode ver que todo mundo fala assim, não, aí botou ração, botou farelo. Uhum. O farelo é isso. farelo de porco, né? É muito nutritivo, inclusive para consumo humano, que se for retirado lá da máquina de beneficiamento e trazido para casa, colocado num vidro, é muito bom para colocar na sopa, para colocar no mingau, para misturar, enfim. Então, essa é a diferença. O arroz integral não passou por esse polimento. O branco passou pelo polimento. Agora, o que eu vejo depois de uma vida comendo arroz integral é que, às vezes, a gente não está bem para comer arroz integral. A gente quer uma coisa um pouco mais leve. Então, eu dou as alternativas, como arroz polido, como a cuscuz de semolina, né, de semolina de trigo, ou aveia, mas eu mesma não ponho arroz nenhum todo dia na comida. Eu alterno. Hoje, em vez de arroz, eu comi batata doce. É um carboidrato que me satisfaz, enche a barriga, dá energia, combina com o prato, mas é mais leve.
Sim. Agora, você falou na semolina, e uma coisa que você incluiu na sua feirinha orgânica, no Papelucho, batendo um papo saudável, que a gente encontra não só no blog, mas também no site correcotia.com, através do qual a nossa amiga jornalista e escritora tem lá a vitrine das suas publicações, onde a gente pode, inclusive, adquirir os livros que quiser levar para casa, para colocar, não na estante, mas na amiga cozinha.
Estante na cozinha, exatamente.
Estante na cozinha. Então, cuscuz de semolina, como é que você faz isso?
É o famoso cuscuz marroquino. Você compra a caixinha, isso não é produção brasileira, né? Então, também não é orgânico e tal, mas é muito bom. Você compra nos supermercados, assim, ou lojas de comidas mais interessantes, mas aí vai ser mais caro. Você compra, ele é importado e é muito prático. Eles são uns grãozinhos, como se fosse, assim, uma farinha de mandioca grossa. Aí você ferve uma água, você tempera esse cuscuz ou essa água a seu gosto, com sal, com outros temperinhos e tal, um pouquinho de azeite, e você põe em cima do cuscuz e tampa. Ele vai inchar e em 5 minutos está pronto. Então ele tem um valor nutritivo semelhante ao do arroz branco e é muito prático para quem mora sozinho, que não fica estocando comida na geladeira, como eu. Eu só guardo na geladeira o que está fresco e algumas coisas que não sofrem de um dia para o outro, né? Mas geralmente faço tudo fresco. Agora, o cuscuz, né, leva muito menos tempo do que um arroz para fazer. Um arroz você não vai fazer numa porção individual porque nem tem panela que dê para fazer tão pouco. E o cuscuz quebra o galho nessa hora, assim como a aveia quebra o galho também. A aveia é um cereal de muito valor, tem muita fibra, coisa que o cuscuz não tem tanta, tem pouca. O arroz branco não tem quase nada, sendo que o arroz branco tem pouco valor nutricional. E a aveia, ela dá para fazer 1,5 milhão de coisas. E eu também, como ela é pré-cozida, porque o grão passa por uma câmara lá de vapor e depois é prensado. Então, esses flocos que a gente vê são integrais, mas são já muito fáceis de preparar. Eu ponho uma água fervendo em cima e tampo, deixo inchar. Aí, na hora de comer, é que eu aqueço, deixo cozinhar assim, tipo 2 minutos, às vezes só dá uma fervura, dependendo do que seja, né? E uso na refeição como aquela parte de carboidrato que a gente gosta, que deixa o estômago satisfeito. Pois e quando eu ponho na sopa, aí eu deixo cozinhar um pouco mais, porque a aveia, ela deixa a sopa muito cremosa. É muito gostoso a sopa com aveia.
Ah, reconforta, né? Nossa, é uma maravilha para esse tempo que agora haverá de nos forçar a não esquecer um casaquinho em casa, né?
Ah, pois é, a gente tem que sair para a rua bem preparado e bem alimentado também, porque a melhor comida é a de casa, né, Mara Regina?
Ah, não tem.
E principalmente se a gente faz um esforço de comprar bons produtos, como os produtos orgânicos, que não levam nenhum tipo de elemento tóxico para a saúde da gente, eles são mais saborosos, né? E guardando direitinho, como eu ensino aí nesse papelucho, eles vão durar a semana inteira.
Pois é, e ainda tem um valor agregado que é o de apoiar a agricultura familiar. Melhor que isso é saber que estamos diante de uma nova estação, novas esperanças, que nosso coração possa bater na mesma frequência e sintonia de sempre. Saúde, Sônia Hirsch!
Saúde, Mara Reis!
Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Regia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.